Hello there, welcome to the podcast Fala Inglês Naturalmente. My name is Marcelo Dutra, and it's a pleasure to have you here with me today. No episódio de hoje, de mais um English Song, nós temos More Than a Woman, dos Tavares. Não sei se você conhece essa canção, mas ela foi indicada por um dos nossos alunos na Wave Menção Linguística, chamada Welbert, e ele me disse que essa música traz boas memórias dele com a sua falecida esposa. Então, gostaria de dedicar essa canção, esse episódio de hoje, né, do nosso podcast, especificamente para o Welbert e a sua falecida esposa, tá bom? Espero que você goste igualmente e que você aprenda bastante inglês através deste episódio, não somente com frases, mas também com palavras, vocabulário, pronúncias diferentes, para que assim você aplique na sua vida e fale inglês mais naturalmente. Afinal de contas, esse é o título do nosso podcast, Fale Inglês Naturalmente. Se você não me conhece e não conhece a nossa abordagem, conforme eu disse, meu nome é Marcelo Dutra, um prazer enorme ter você aqui conosco. Neste episódio você terá acesso a mais uma oportunidade de falar inglês verdadeiramente, e sim, mesmo que você esteja chegando aqui agora e nunca tenha me escutado falar sobre isso antes, aqui dentro da nossa metodologia WAVE, APL, Active Practical Learning, você estará ativo no seu processo de aprendizado. Significa que não vai ficar aí do outro lado passivamente recebendo conteúdo, mas sim você irá aplicá-lo agora mesmo, porque ao longo de todo esse episódio você falará inglês verdadeiramente. Afinal de contas, se você deseja falar inglês, você precisa, sobretudo, falar inglês. Não tem como falar inglês lendo ou escrevendo. Se você treinar essas outras habilidades, você ficará muito boa em cada uma delas. Mas se você quer falar o idioma, de fato, você precisa falá-lo. Então, eu vou explicar uma frase para você, trazendo uma canção, óbvio. Nós estamos hoje no oitavo episódio dessa décima temporada, onde estamos trazendo canções específicas e trabalhando as mesmas aqui no nosso episódio, nos nossos episódios, mas sempre eu tenho uma frase em que eu a explico para você, e não a traduzo, mas explico, você a entende e então tem a oportunidade de repeti-la aí do outro lado, falando verdadeiramente para assim treinar a sua pronúncia, tá? E não se preocupe, no final dá tudo certo. Você só precisa de saber como fazer, e esse como ele entrega ao longo do episódio, e em seguida praticar aquilo que você recebe aqui. Porque não adianta você apenas entender algo se você não aplicar esse algo. É aplicando que você verdadeiramente aprende. Entendendo é a mera teoria. Então, para sairmos dessa teoria e levar o conhecimento para a sua vida de maneira que transforme a sua história e produza na sua própria vida os resultados que você deseja, que a fluência nos entrega, não é? Você precisa de aplicar esse conhecimento. Mas aplicar por si só tampouco é suficiente. Não basta você entender e aplicar. É importante que você tenha alguém que faça as correções certas, da maneira certa, na hora certa, para sim você evoluir. Porque não é errando que se aprende, mas errando e sendo corrigido que você evolui. Aqui no nosso podcast você terá a oportunidade de pausar, voltar, ouvir novamente, repetir quantas vezes necessárias forem, até que você fique bom o suficiente. E lembre-se, nós não estamos em busca de perfeição, mas sim de evolução. Tá bom? E essa evolução só acontece mediante prática e mediante a correção do professor. E aí entra esse segundo ponto que eu quero tratar com você agora. Se você desejar ter a minha correção para lhe auxiliar nesse caminho, participe conosco na imersão Inglês Fluente Wave, que acontece de tempos em tempos. A imersão é voltada para atender pessoas que não são capazes de falar inglês fluente, mas que desejam fazer isso. Se você é uma dessas pessoas e deseja conquistar a sua fluência em definitivo, saiba que participar da imersão Inglês Fluente Wave é crucial para você. E para fazer isso é muito simples, muito fácil e gratuito. Você só precisa acessar o site waveidiomas.com, waveidiomas.com, e eu vou deixar aqui na descrição deste episódio igualmente. Clicando nesse link, você será direcionado para o nosso site. Lá você preencherá um cadastro bem rápido, bem simples, colocando o seu melhor e-mail, seu nome e o seu número de WhatsApp. Lembre-se de colocar o DDD, tá bom? E se por algum motivo você tiver qualquer dificuldade em preencher o cadastro, talvez por estar fora do Brasil, mande uma mensagem diretamente para mim, não fique de fora por conta disso, não desista na primeira dificuldade que você possui. Se você começou alguma coisa, vá até o fim. Isso é uma premissa na nossa casa, né? E que eu ensino muito para minha filha. Se você iniciou um projeto, não desista no meio do caminho, não importam as dificuldades. Se você começou, vá até o fim. Então esse é o momento. Se você tiver qualquer dificuldade para fazer o seu cadastro, mande uma mensagem no meu WhatsApp pessoal. Vou deixar igualmente aqui na descrição, mas vou falá-lo aqui igualmente para você, caso você precise. 32 é o código de área, 98810-3208. E você mandando uma mensagem diretamente para mim, Marcelo Dutra, eu colocarei você em um dos grupos da imersão. A imersão acontece única e exclusivamente em grupos no WhatsApp, tá bom? E ela serve para pessoas que não são capazes de falar inglês fluente, mas que desejam fazer isso. Esteja você começando do absoluto zero, ou se você já teve alguma experiência com inglês no passado, mas ainda não conquistou a sua fluência, a imersão é para você. Dando início, então, ao nosso episódio de hoje, nós temos na nossa primeira frase, Girl, I've known. Girl, I've known. Quando ele diz isso, ele está usando aqui um tempo verbal que pega muita gente no Brasil. Aliás, nessas primeiras quatro linhas, nós temos o present perfect, que é esse tempo verbal sendo utilizado duas vezes. Aqui, quando ele diz girl, I've known, e em seguida, quando ele diz I've seen you. O que eu quero explicar para você? Eu quero explicar para você aqui de uma forma bem simples, sem qualquer intuito de trabalharmos uma gramática teórica, mas algo prático, realístico, que vá transformar a sua história verdadeiramente, que present perfect é um tempo verbal utilizado em inglês que não existe no português. E às vezes isso pode até bugar um pouco a sua cabeça, né? Você fica assim, poxa, que negócio é esse? Por não fazer muito sentido a princípio, porque você não conhece isso na sua língua materna, você tem uma dificuldade a mais no início para poder absorver esse conhecimento. Mas entenda que não é difícil. Aliás, muito pelo contrário, é simples, é fácil. E eu vou te mostrar por quê. Eu sei que em português você está acostumado com presente, com passado, com futuro e com aqueles outros tempos verbais que você estudou na escola e já não lembra mais os nomes, né? Como futuro do pretérito, etc. Você usa isso de forma prática diariamente, mas muito possivelmente você não se lembra mais da teoria, a não ser que você seja professor ou professora de português. Tirado essas exceções à regra, geralmente as pessoas praticam, mas não sabem exatamente o que estão falando na teoria, não saberiam explicar isso como professor. E tudo bem, porque você não é professor de português, então para que você precisa saber dessa teoria toda? A mesma coisa vale para o inglês. Se você não tem por objetivo se tornar professor ou professora de inglês, por qual motivo você vai se adentrar nessa teoria toda? Se você não sabe, eu fui criado nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos a gente não estuda a gramática do inglês nas aulas de inglês. Eu sei que no Brasil a gente estuda a gramática do português nas aulas de português, está tudo bem, porque o português é infinitamente mais complexo que o inglês, mas o inglês é extremamente simples. Então, se nas escolas nos Estados Unidos nós não estudamos a gramática do inglês nas aulas de inglês, por qual motivo você está hoje preso à gramática do inglês para aprender o seu segundo idioma? Eu verdadeiramente não consigo compreender por que as escolas de inglês tratam a gramática do inglês com tamanha importância, sabe? Porque, de fato, você aprende isso na prática, falando. Foi assim que eu aprendi o meu inglês. E assim os alunos Wave aprendem, dentro da Wave Imersão Linguística, a falar corretamente. Tudo que você precisa fazer é saber como fazer, aplicar o conhecimento que você recebe e ter o professor para fazer as correções. Porque quando você pegar o conhecimento que você recebeu e aplicá-lo, você vai cometer erros. O professor entra com as correções e assim você evolui. Acontece a mesma coisa com a criança. Pense comigo. A criança, quando ela nasce num ambiente em que o português falado em casa é um ambiente mais culto, ela recebe um nível de vocabulário diferenciado. E ela aplica aquele mesmo vocabulário, as mesmas estruturas, ela conjuga os verbos certinho, e ela não sabe absolutamente nada de gramática. Aliás, ela não sabe nem ler nem escrever, mas você conversa com uma pessoa que foi criada, com uma criança que foi criada num ambiente onde o português falado em casa é mais culto, essa criança fala um português diferente das amiguinhas, dos amiguinhos, porque está acostumada com um ambiente diferente, e porque teve a correção dos pais não somente entregando o conteúdo e não somente essa criança aplicou esse conteúdo que esse pai e a mãe entregou, mas também recebeu a correção certa, advinda desses pais, para que assim essa criança pudesse evoluir. Percebe? Entende onde eu quero chegar? Então você não precisa de detalhes gramaticais surreais para entender alguma coisa. Você precisa de prática. Uma vez entendido, e é esse o objetivo aqui agora, você vai ter que falar, praticar. Essa questão do present perfect, que geralmente pega as pessoas no Brasil, é mais por falta de prática. E às vezes por causa de explicações super, hiper elaboradas que não condizem muito com aquilo que o próprio tempo verbal representa. Vamos lá. Eu já expliquei várias vezes, inclusive nós temos, se você não conhece o nosso canal no YouTube, Wave Imersão Linguística, recomendo que você faça isso, procure-nos no YouTube, Wave Imersão Linguística, e você encontrará o nosso canal, e lá você terá acesso a vídeos, inclusive vídeos explicativos sobre Present Perfect, especificamente sobre isso. E lá eu já falei anteriormente que o Present Perfect é usado igual o passado, como o passado, porém sem tempo definido. O que isso quer dizer? Quer dizer que, em português, se eu disser eu fui para os Estados Unidos, e se eu disser eu fui para os Estados Unidos em 1990, em português é a mesma coisa, você usa o mesmo tempo verbal que é o passado, eu fui. Só que em inglês, a gente, quando não define o tempo, se a gente não menciona em 1990, não tem tempo definido específico, você usa o que nós chamamos de present perfect. Então, isso não tem em português e você precisa entender em inglês, entende? Quando você vai utilizar o present perfect, você precisa seguir uma estrutura básica, que é composta de um verbo chamado have e o passado particípio do verbo que você estiver utilizando. Todos os verbos em inglês possuem três tempos verbais, em português igualmente. Nós temos o presente, o passado e o passado particípio do mesmo. Tá? Então, quando você pega o passado particípio, seria a terceira forma deste verbo. É como se eu dissesse assim, estudo, estudei, estudado. Viu? E você tem três formas distintas. Em inglês, se eu pegar o verbo know, que é o verbo conhecer ou saber em inglês, eu digo know, knew, no passado, e known, tem um nzinho no final, known, para passado particípio. E isso vai acontecer com os verbos em inglês. E aí entra uma dúvida que muitos alunos me questionam por causa das escolas de inglês no Brasil, que dizem que você precisa pegar uma listinha chamada lista de verbos irregulares e decorar essa lista. Bom, eu digo para você que isso não é benéfico. Você deve aprender os verbos irregulares praticando-os. E muitas vezes as escolas te obrigam a estudar essa lista teórica de verbos irregulares porque nas mesmas você não tem a oportunidade de fala diária, constante. E quando eu falo diária e constante, não é uma aula de conversação por semana, nem duas aulas de conversação por semana, nem cinco aulas de conversação. Gente, isso não vai produzir o efeito que você deseja, que é a sua fluência. Por que não? Porque se você faz cinco aulas de conversação por semana, digamos, que é a aplicação da teoria, você estaria apenas com 5 horas de fala real dentro do seu mundo, separada muitas vezes em dias distintos. Tá? E o restante das horas do seu dia? Você vai falar o quê? Não é o português? Como é que você vai evoluir se você está falando muito, mas infinitamente mais o português do que o inglês? Vai demorar anos e anos e anos e quem sabe um dia você será capaz de falar inglês fluente. Percebe o problema que nós temos aqui? Então o que você precisa é de uma prática constante e diária, de um grupo seleto com pessoas que estão buscando o mesmo objetivo que você, que tenha um professor fazendo as correções de tudo que é dito ali. E sem dia e hora marcada para isso acontecer, mas com a liberdade de você pegar o seu celular e gravar um áudio, falando verdadeiramente inglês, de pegar o seu celular e ouvir o áudio de outras pessoas, principalmente outras pessoas que fogem do seu ciclo de amizade, onde você, dessa forma, estará vencendo o seu próprio medo do ridículo, ou que na psicologia nós chamamos de ansiedade mediante avaliação de desempenho. Por que isso? Porque quando você se expõe frente a pessoas que você desconhece, você está dando um comando para o seu cérebro, mostrando para ele que para você é normal conversar com qualquer indivíduo que seja, não importa quem seja. E, novamente, nós temos a prática nos ajudando, nos auxiliando na evolução em nossas vidas. E não é Marcelo quem está dizendo isso. A psicologia nos afirma. Você já sabe, eu também sou psicólogo. Se você está chegando aqui hoje, digo para você, eu também sou psicólogo. E fiz uma junção da psicologia com o ensino linguístico, para que assim você desbloqueie o seu cérebro. E entenda que não é lendo livros sobre como vencer a timidez que você vai vencer a timidez. Mas é aplicando dentro de um ambiente seguro, um local onde as pessoas não vão rir da sua cara, um local onde as pessoas não vão apontar o dedo para você, mas um local onde você tem a liberdade de ganhar a sua autoconfiança, de fazê-la crescer em você. Percebe? E isso é muito importante, é a prática. No tocante a present perfect, você precisa igualmente de prática. E tem muita gente que fica teorizando as coisas e não as pratica. É óbvio que vai continuar com dificuldades para o resto da sua vida. Então, se você quer, de fato, resolver essa questão, é importante que você tenha esse ambiente seguro, que você fale verdadeiramente todos os dias. Todos os dias. Quando ele diz girl I've known, ele não está se referindo a esse primeiro caso de passado mencionado por mim anteriormente, sem data específica. Mas isso igualmente tem a ver. Por quê? Porque todas as vezes que você utilizar o present perfect, ele estará conectado ao passado de alguma forma, mas sempre sem data específica. Você não sabe exatamente quando aconteceu. Quando eu digo que eu fui para os Estados Unidos em 1990, você sabe exatamente quando aconteceu. Foi em 90. Não foi em outro ano, foi em 1990. Tem uma data específica. Se eu não menciono essa data, eu sou obrigado em inglês a usar esse present perfect, que, como eu disse, precisa do verbo have e mais o passado particípio do verbo. Haverá uma variação no caso de he, she, it, que é a terceira pessoa do singular, quando nós falamos ele, ela ou tudo aquilo que não é gente, né? Porque o have ele é conjugado para has. E a única coisa que muda, o resto é tudo igual. Simples, simples, simples. Então você pega esse verbo, have, conjuga ele de acordo com o sujeito, no caso do I fica I have. Depois você pega o passado particípio do verbo, no caso do verbo know, que é o verbo que a gente está trabalhando aqui, que significa saber ou conhecer, ele fica known, lembra? É só pegar o know e colocar um Nzinho no final. Known, tá? E aí quando ele diz isso, ele neste caso aqui em específico está falando do presente. Mas é um presente que tem as suas origens no passado. Olha o resto da frase e você vai entender. Girl, I've known you very well. Quando ele diz isso, ele quer dizer que ele conhece essa pessoa, essa garota, muito bem. Você não pode conhecer alguém da noite para o dia, pode? Não tem como você conhecer alguém, como diz o ditado aqui em Minas, sem comer um saco de sal com ela. Né? Ou seja, sem passar um tempo com ela. Isso significa que ele conhece essa garota há muito tempo e hoje ele pode afirmar que ele a conhece muito bem. Portanto, nós podemos dizer que o present perfect ele é usado tanto para o passado, quando nós não temos data definida, e para o presente, quando também não temos data definida. Por quê? Você fala assim, ah, Marcelo, mas por que então ele não usou o presente? O presente geralmente não é usado para o presente. Já percebeu isso ou não? O presente geralmente é usado para ações habituais. Quando você diz assim, eu jogo bola todo dia, você não está usando, você não está jogando bola agora. Eu jogo bola todo dia. É diferente. É uma ação habitual. Quando você fala assim, eu falo inglês. Quando você diz eu falo inglês, não necessariamente você está dizendo que você está falando inglês agora, mas você está falando sobre algo que você tem o hábito de fazer. Também é usado para verdades absolutas, né? Quando você fala assim, São Paulo é uma cidade grande. É uma verdade absoluta. Mas o importante é você entender que quando a gente fala de presente, nós não estamos conectando isso ao passado. O present perfect, sim. O present perfect é algo que tem uma origem lá atrás, mas que persiste até agora em algumas situações. E aí, como é que eu vou saber, Marcelo, se ele está se referindo ao passado que já acabou? Tipo, igual você disse antes, né? Eu fui para os Estados Unidos. Se eu disser isso em inglês no present perfect, eu diria I have gone to the USA. Ok, já acabou. Como é que eu sei que isso não significa que está acontecendo agora? Como é o caso aqui da frase na música? É bem simples, é pelo contexto. Você observa o contexto e pelo contexto você deduz. É como a manga que você usa na frase. Se você não tiver o resto da frase, como é que a pessoa vai saber se ela está dizendo, se você está dizendo manga de comer ou manga da camisa? Não tem como. Você só consegue saber o significado de manga pelo contexto, ok? Então isso é muito importante, você observar o contexto, tá? Então quando ele diz, girl, I've known you very well, agora você já sabe. Garota, eu conheço você bem, ou muito bem. E eu vou ressaltar isso para ficar ainda mais claro. Eu não estou traduzindo para você, estou explicando da melhor forma possível. A explicação que você aqui recebe, ela é crucial para você entender e assim repetir uma coisa, uma frase, sabendo exatamente aquilo que você está repetindo. Porque se for para repetir sem saber o que você está falando, igual papagaio, aí não presta, não serve, não vai transformar a sua vida, tá? E agora você já sabe. Girl, I've known you very well. E aí, olha só que bacana. Se você estiver na vida real e alguém conversando com você quiser falar algo e você disser assim, ah, eu conheço isso muito bem, referindo-se a algo que, né, já vem há um tempo, você diz, oh, I've known it very well, trocando o you para it, né? Você está dizendo que conhece isto, tá? É uma aplicação prática na sua vida, que vai transformar a sua vida a partir de hoje, ok? Vamos então repetir a frase? Vamos começar com girl I've known. Vamos lá? Girl I've known. Girl I've known. E em seguida ele diz, you very well. You very well. Muito bem. Lembra que eu disse que ele usaria duas frases com present perfect? Então, girl, I've known foi a primeira. A segunda é, I've seen you. Quando ele diz, I've seen you, ele está dizendo que eu vejo você. Mais uma vez, no presente, com base no passado. Por quê? Olha o resto da frase e você vai entender. Girl, I've seen you growing every day. Significa que ele está vendo ela, ele vê essa garota crescendo todos os dias. Ela está evoluindo, está crescendo, tá? E ele vê isso, ele observa isso. Não é possível crescer de uma hora para outra. Isso precisa vir aos poucos. Então, ele usa present perfect na frase. Girl, I've known you very well. E em seguida, I've seen you growing every day. Entendeu? Vamos então repeti-la. I've seen you. I've seen you. Growing every day. Growing every day. Muito bom. Essa abreviação do have, apóstrofe VE, é pronunciada I've, tá? I've. Eu poderia dizer I have seen? Claro que poderia. Fica a seu critério. Eu poderia dizer I have known? Claro que poderia. Não é o caso da canção, mas você não precisa abreviar caso você não deseje. É importante que você entenda que o apóstrofe VE é essa abreviação do have, tá? Em seguida, nós temos a próxima estrofe, onde ele diz, I never really looked before. O que ele quer dizer? Quer dizer que ele nunca observou muito isso. Sabe, ele conhece ela muito bem, ele tem visto ela crescer todos os dias e tal, mas ele nunca prestou atenção nela. Tá? É esse o sentido dessa frase. I never really looked before. I never really looked before. Agora, olha que interessante. Never really. Never really. Viu como é que never termina com R e really começa com R? A gente une as duas palavras omitindo um dos R's. Então a gente diz I never really. Como se fosse uma palavra, never really. Viu? I never really looked before. I never really looked before. Vamos lá? I never really looked before. I never really looked before. I never really looked before. Muito bom. Uma frase um pouco mais longa, mas você já sabe que o controle está nas suas mãos, é só pausar se tiver dificuldade, voltar a escutar novamente e repetir quantas vezes necessárias forem. Daí, ele diz que nunca observou, né, nunca prestou muita atenção nela, mas, but now, mas agora, ó, now, but now, vamos repetir essa, but now, e ele completa, you take my breath away. Não sei se você conhece aquela famosa canção utilizada naquele filme com Tom Cruise, né, Top Gun, Take My Breath Away, que significa tirar o meu fôlego. E é o que ele está dizendo aqui. Agora, nossa, agora eu estou caidinho por você. You take my breath away. Em outras palavras, tá? You take my breath away. You take my breath away. You take my breath away. Muito bom, muito bom. Lembre-se que é a prática que te leva à evolução, hein? Continue treinando, continue praticando, continue repetindo. Próxima palavra nós temos suddenly. Eu amo essa palavra, eu acho ela linda. E nós temos uma outra canção também com Lionel Rich, acredito eu, chamada suddenly. Suddenly significa de repente, tá? Suddenly, suddenly. Vamos repetir essa? Suddenly. Suddenly. Muito bom. E aí ele diz, you're in my life. Ah, legal, né? Porque até esse momento, ele afirma que ela tem crescido, que ele a conhece há bastante tempo, que ele nunca havia prestado muita atenção, mas que agora ela está tirando o fôlego dele. Né? Em outras palavras, ele está apaixonado por ela. E que, de repente, you're in my life. Você está na minha vida. You're in my life. Interessante, né? You're in my life. Vamos repetir essa? You're in my life. You're in my life. Muito bom. E ele diz, a part of everything I do. Não somente ela está na vida dele, mas como ela faz parte de tudo aquilo que ele faz. Muito bacana, né? Então, ele está agora conectado com ela. Conectado. A part of everything I do. Só que part termina com um T. E of combina com esse som de O, né? E aí a gente linka uma palavra na outra. Part of. Olha o T sendo transformado em R. A part of. Aliás, recomendo você, após o término do episódio, ouvir essa canção, procure a canção, procure a música, ouça a música e você vai reparar esses pequenos detalhes, tá? Eu estou falando com você aqui agora. A part of everything I do. A part of everything I do. Vamos repetir? A part of everything I do. A part of everything I do. A part of everything I do. Muito bom. E aí ele diz, you got me working day and night. Essa daqui eu acho muito legal essa estrofe. Porque ele afirma que ele está se desdobrando, fazendo o possível e o impossível. Trabalhando dia e noite, né? Working day and night. Para quê? Para tê-la com ele. Para fazê-la ficar com ele, né? E isso é muito legal. Ele afirma que no início ele não deu muita bola, mas que agora ele está fazendo de tudo para conquistá-la. You got me working day and night. Vamos repetir essa? You got me working day and night. You got me working day and night. You got me working day and night. E é isso, você precisa se atentar sempre à entonação da frase, ao ritmo da frase, como se você estivesse cantando a música. Não se prenda a palavras isoladas. Pessoas que ficam presas às palavras isoladas travam na fluência. Aliás, palavra solta não forma frase sozinha. Você precisa aprender via frase feita, igual você aprendeu o português, de forma natural. Muita gente que está tentando ensinar inglês de uma forma robotizada, mecanizada, algo não natural na vida do ser humano. Como que você aprendeu o português? Basta você observar as crianças, você verá. As mesmas aprendem via frase feita, via palavra, mas colocando aquela palavra dentro de um contexto para que haja transformação na vida daquela criança. Não é do nada uma palavra aqui, outra ali. Se fosse fácil assim, bastaria decorar o dicionário e você estaria fluente. Não é memorizando milhares de palavras em inglês que você falará o inglês. É óbvio que o vocabulário é importante. Aliás, isso é uma das coisas que nós mais estudamos dentro das aulas de inglês nos Estados Unidos. Mas não é só vocabulário. Você precisa aplicar esse conhecimento. Precisa pegar essa palavra e colocá-la numa frase. Então, aprender como criar as suas próprias frases é igualmente crucial. É por isso que dentro da imersão eu ensino a você como criar as suas próprias frases em inglês. Primeiro eu ensino como memorizar qualquer palavra em segundos, utilizando o seu cérebro, que é a ferramenta mais incrível que você tem dentro da sua cabeça. Em segundo lugar, ensino a você como criar essas frases. Porque sem que você aplique esse conhecimento anterior de memorizar as palavras dentro de frases, você não tem a vida transformada. Então, se você quer aprender a formar as suas próprias frases em inglês e a nunca mais esquecê-las, acesse waveidiomas.com. Fica aqui o meu convite, 100% gratuito, acontecendo única e exclusivamente em grupos no WhatsApp. Será um enorme prazer ter você conosco e poder ser seu professor. Afinal de contas, dentro do período dessas 2 semanas, eu me torno seu professor particular e fico disponível para você o tempo inteiro para que assim você evolua verdadeiramente, tá? E o Gummy Working Day and Night, ele diz just trying to, que ele está tentando, né? Então ele just trying. Olha como é que just termina com o som de T. Trying começa com esse som de T. A gente une as duas palavras, ó. Just trying. Como se um dos T's fosse omitido. Isso sempre vai acontecer em inglês quando uma palavra termina com o mesmo som e a próxima começa com o mesmo som. Ou quando uma palavra termina com o som de uma consoante e a próxima começa com o som de vogal. A gente sempre vai haver essa união. Repare que o som é o que importa e não a letra, tá? Just trying to. Vamos repetir? Just trying to. Just trying to. Just trying to. E o que ele está tentando fazer? Keep a hold on you. Ele está tentando conquistá-la, né? Ele está tentando pegá-la para ele. Ele quer que ela se torne agora a mulher dele. Ele não a observava no passado, mas agora ele está prestando bastante atenção. E ele está trabalhando duro nesse sentido. Então, keep a hold on you. Olha como é que o hold termina com som de consoante, on começa com som de vogal. Hold on, viu? Hold on. Keep a hold on. Olha como é que keep também termina com som de consoante. A, som de vogal. Keep a. Keep a hold on you. Ok? Let's repeat. Keep a hold on you. Keep a hold on you. Muito bom, muito bom. E ele diz que nos braços dela, ou seja, em inglês dizemos here in your arms. Here in your arms. Esse você vai ter que embolar um pouco mais a língua. Here in your arms. Viu como nós temos 3 R's aqui? Isso é uma característica mais do inglês americano, canadense, né? Onde o here tem essa pronúncia mais fechada, here. No inglês britânico, geralmente essa pronúncia é mais aberta, here, here. Então é importante você igualmente saber essas nuances do idioma, para assim você estar preparado, preparada para a vida. Se você for para o Canadá, você consegue conversar. Se você for para os Estados Unidos, igualmente. E se você for para a Inglaterra, para a Austrália, para a Irlanda, ou para qualquer outra parte do mundo em que inglês britânico é praticado, você igualmente está preparado. Here in your arms. Vamos repetir? Here in your arms. Here in your arms. Here in your arms. E talvez por essa, por esse grande uso do R aqui numa mesma frase, né? É possível que você tem uma certa dificuldade, não tem problema, lembre-se, é a prática que vai fazer você crescer, tá bom? Tem que praticar. I found my paradise. O que ele encontrou nos braços dela? O paraíso, paradise, olha a palavrinha, paradise. I found my paradise. Vamos lá? I found my paradise. I found my paradise. Nice, muito bom, very good, very good. E aí ele diz, my only chance for happiness, essa última frase aqui, essa é a minha última chance para ser feliz. Sobre essa frase, eu gostaria de dizer para você que se a sua felicidade está baseada nas pessoas ou nas coisas que você possui, muito possivelmente você ainda não encontrou o verdadeiro significado de felicidade. E é óbvio, a ciência nos mostra que felicidade tem muito a ver com conexão com o ser humano, tá? O homem, o ser humano, não é uma ilha. A gente não consegue viver isolado do mundo. É importante termos conexão com outros seres vivos, seres humanos, inclusive. E trocarmos ideias, conversarmos, expormos opiniões, enfim. Isso é muito importante para o ser humano. E, inclusive, impacta diretamente na felicidade do ser humano. Entretanto, a sua felicidade não deve acontecer única e exclusivamente porque você conheceu XYZ ou porque você tem isso, aquilo ou aquilo outro. Tá? É importante você entender isso. E encontrar a felicidade em você. Tá bom? Em você. Achar, independente daquilo que aconteça na sua vida, que as coisas estão acontecendo a seu favor, em prol de você. Isso não é uma visão positivista da vida, sem levar em consideração que nós somos seres humanos e que choramos e que sentimos tristeza, dor. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a tristeza, a dor e o sofrimento não elevam você quando você precisa resolver uma questão, um problema. Mas quando você olha para a situação e procura um jeito de resolvê-la, entendendo que independente daquilo que está acontecendo com você, isso é benéfico para você, porque de alguma maneira você tirará proveito dessa história, você evolui, você cresce. E eu posso falar com muita propriedade, óbvio que nós não somos iguais. Cada ser humano é um ser único, idiossincrático, singular. Você não é igual a mim, afinal de contas você não possui as minhas próprias experiências de vida, né? Porque elas são minhas, isso faz parte da minha própria ontogênese. Mas entender que você sim possui um cérebro dentro da sua cabeça, capaz de aprender coisas novas e de tirar o máximo de proveito da situação. Por isso eu digo para você, não importa o que está acontecendo na sua vida, você vai conseguir tirar proveito disso desde que você olhe para aquela situação e enxergue uma possibilidade de crescimento com tudo o que está acontecendo. Por mais difícil que seja, quando eu literalmente dormia na rua e passava fome, eu entendi isso. E eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa diferente para mudar aquela situação. Porque o que eu estava vivendo, e coloquei a minha família para viver junto comigo, não era algo que eu realmente desejava. Eu precisava fazer diferente para colher um resultado diferente. O que partia do princípio de enxergar as coisas de uma forma diferente. Ao invés de culpar o mundo, eu passei a observar qual era a minha responsabilidade sobre a situação, sobre aquilo que estava acontecendo na minha vida. Quando eu parei de olhar para o outro e comecei a olhar para dentro de mim, as coisas mudaram para mim. Então, comece a observar mais em você qual é a responsabilidade que você tem, não a culpa. Culpa nos destrói, mas a responsabilidade que você tem na situação que você vive hoje, seja ela boa ou ruim. E abrace-a, não fuja dela. A gente não resolve problemas fugindo dos problemas. A gente resolve problemas abraçando-os, entendendo-os, olhando e se perguntando não por que isso está acontecendo comigo, mas sim como eu posso tirar proveito do que está acontecendo. Beleza? Com essas palavras, eu volto aqui para a nossa canção, onde ele diz My Only Chance for Happiness e chama a sua atenção para repetirmos mais uma vez essa frase. My Only Chance for Happiness. My Only Chance for Happiness. My Only Chance for Happiness. Muito bom. Em seguida, ele diz And if I lose you, e aqui entra a palavrinha lose, né, de perda. If I lose you. Nós tivemos um episódio passado, aqui mesmo, nessa temporada do English Songs, em que eu mencionei isso. Né? Não é porque nós perdemos alguém que a nossa vida para. A vida só para as pessoas que já se foram. Para as pessoas que ainda estão aqui, presentes, vivas, a vida continua. E a vida precisa continuar. Às vezes a gente se deixa levar pelo que nos acontece e a gente se abate de tal maneira que a vida passa por cima da gente como um trem. Mas, na verdade, a gente precisa assumir as rédeas, o controle da nossa história e fazer aquilo que nos cabe fazer. Por isso, quando ele diz, If I lose you now, I think I would die, ele está num momento, né, de extrema paixão, né, e numa tentativa de dizer e até mesmo conquistar a mulher amada. Ele diz que se ele a perdesse, ele morreria. Mas lembre-se, não é. A sua vida não pode estar embasada nas pessoas que você possui, ou que estão junto com você neste momento, ou nas coisas que você possui, tá bom? And if I lose you now, let's repeat. And if I lose you now. And if I lose you now. Viu como nós juntamos? And if I. São três palavras. And if I. Mas com aquela junção de consoante e vogal, a gente pronuncia and if I. Ok? And if I. And if I lose you now, I think I would die. E aí vem a palavrinha die, da morte, né? Com o would, que é aquele iria, mencionado igualmente em um dos nossos episódios aqui no passado, aqui mesmo no English Song, would significando iria, e aí morreria. Então você tem, se eu fosse trabalhar, seria would. Work, aí eu diria trabalharia. É só colocar o would na frente, o verbo que você estiver falando depois, e ele vai virar aria. Beleza? Então, I think I would die. Let's repeat. I think I would die. I think I would die. Muito bom. E aí ele pede para ela, né? Por favor. Né? Por favor, diga que você sempre será minha. Ele está tentando conquistá-la, lembre-se, né? Tá nessa tentativa de conquistá-la, ele pede a ela, por favor, lembre-se, diga que você sempre será minha. Oh, say you'll always be my baby. Olha como há também uma junção aqui, say you'll always, o you, porque é futuro, né? Você sempre será. Então, ele pega o L junto com o A, you'll. You'll always, oh, say you'll always be my baby. Vamos repetir? Oh, say you'll always be my baby. Oh, say you'll always be my baby. Oh, say you'll always be my baby. Novamente, lembre-se, ritmo, entonação, não se apegue a cada uma das palavras isoladamente. Pronuncie da melhor forma que você puder e vai evoluindo conforme a prática. E aí ele, nessa próxima estrofe, diz, We can make it shine. Bacana, né? Agora ele já está conectando ela com ele, dizendo nós. Nós podemos fazer tudo brilhar, né? We can make it shine. Olha a palavrinha shine. We can make it shine. Let's repeat. We can make it shine. We can make it shine. E ele volta e afirma: We can take forever. Podemos durar para sempre, né? We can take forever. We can take forever. We can take forever. Just a minute at a time. E aí ele. Isso aqui é muito bacana e eu gostaria de também. Tirar essa frase do contexto e levá-la para o seu mundo. Às vezes a gente está, sei lá, almoçando e prestando atenção na lista de compras que a gente vai fazer assim que terminar o almoço. A gente nem faz a lista de compras bem feito e nem almoça bem feito. Aí a gente chega no mercado e vai fazer as compras. Ao invés de a gente prestar atenção nas compras que nós estamos fazendo, a gente está prestando atenção no cérebro, né? O pensamento está voltado para aquilo que nós faremos após as compras. Por isso é importante que você leve a minute at time, a minute at time. Ou seja, um minuto por vez, um minuto a cada vez. Não fuja do momento presente, mas debruce no momento presente, saboreie o momento presente. Aquilo que você estiver fazendo, faça verdadeiramente aquilo que você está fazendo, tá? Foque no momento presente. Então, just a minute at a time. Legal aqui que há uma junção também, ó. O minute termina com a letra E. At começa com a letra A, mas não é a letra que importa. Lembra que eu disse que é a pronúncia, o som que importa? Então, minute termina com o som de T, viu? At começa com o som de vogal, letra A. Então, a gente junta minere, o T sendo transformado em R, just a também é uma junção, né? Just a minere time, beleza? Vamos repetir essa? Just a minute at time. Just a minute at time. Just a minute at time. E novamente, quando terminar o episódio, ouça a canção, ouça a música, faça as comparações, observe a pronúncia que está sendo utilizada pelo cantor, tá? E aí, para fecharmos, nós temos o título da nossa canção de hoje, More Than a Woman. Ele diz More Than a Woman. O que que More Than a Woman significa? É mais que uma mulher. Lembra do início do nosso episódio, quando ele afirma que ele tem observado ela crescer todos os dias? Aqui ele reafirma isso com outras palavras. Olha, você é mais do que uma mulher, né? Ele é como se para ele essa pessoa fosse incrível verdadeiramente. Não apenas uma mulher nos olhos, né, de outras pessoas que a enxergam como uma mulher do sexo feminino, mas é muito mais que isso. More than a woman, tá? More than a woman. Vamos repetir? More than a woman. More than a woman. Mas não é mais que uma mulher para os outros indivíduos. Não. É mais que uma mulher para ele. More than a woman to me. To me. E ele fecha com baby. More than a woman to me, baby. Vamos lá? More than a woman to me, baby. More than a woman to me, baby. Muito bom. Por uma questão de tempo, nós não podemos trabalhar em cima de toda a canção aqui hoje, portanto, nós fecharemos por aqui. Mas antes de encerrarmos, eu gostaria de ler essa canção com você até aqui, né, até onde nós trabalhamos dentro do episódio, para assim você ter mais uma vez a pronúncia a seu favor. Vamos lá? Girl, I've known you very well. I've seen you growing every day. I never really looked before, but now you take my breath away. Suddenly, you're in my life, a part of everything I do. You got me working day and night, just trying to keep a hold on you. Here in your arms, I found my paradise, my only chance for happiness. And if I lose you now, I think I would die. Oh, say you'll always be my baby. We can make it shine. We can take forever, just a minute at a time. More than a woman to me, baby. Espero que você tenha gostado do nosso episódio. Voltaremos novamente com um novo episódio no próximo sábado. Take care, have a great day, and I see you again next Saturday. Bye bye now. See ya.